Olá, eu sou a Catarina e já estou a pensar na minha próxima tatuagem.
Olá. Olá.
Vá, Diana.
Desculpa, és tu, Rita.
Olá, eu sou a Rita e levei um raspanete da dermatologista por ter feito tatuagens tão grandes.
Olá, eu sou a Diana e fiz a minha primeira tatuagem aos 16 anos.
Se a Hungria e a Boa Onda tivessem um nome, seria o dela. É uma mulher resolvida, curiosa, inteligente e sabe fazer cerca de 350 coisas. Interessa-se por tantas que seria preciso mais uma vida para poder fazê-las todas. Entre bordados, ukulele, canto, vídeos, maquilhagens maravilhosas, dobragem de desenhos animados que faz na brincadeira enquanto não a contratam a sério, e um estrafego de podcast, ela é, na verdade, uma talentosa tatuadora. Eu sei porque todas as tatuagens que eu tenho foram feitas por ela. É a Marisa Seita!
Olá! Ai, adoro! Que linda! Tu fazes sempre apresentações tão lindas, Catarina.
Esta foi a Diana que escreveu. Tenho que dar
os
olhos. Foi a Diana que escreveu.
Linda, Diana, também.
Pronto.
Mas olha, gostei muito da maneira como disseste bacalhele,
bacalhele.
Portanto, eu digo assim, que é para se perceber.
Está ótimo.
Olha, não sei se queres começar por comentar o que o dermatologista da Rita disse sobre tatuagens. Tu ficaste muito ofendida que eu vi na tua cara.
Eu fiquei muito ofendida com esse dermatologista, ó doutora. Olha, é assim, olá já agora, não é? Que ainda não disse olá às pessoas. É assim, sabes que existe uma luta enorme, ou existia, vá, uma luta enorme entre tatuadores e dermatologistas, porque é assim, um bom dermatologista sabe perfeitamente que uma tatuagem, é assim, a partir do momento em que está cicatrizada, faz parte da pele, ponto. E faz parte de nós, por isso é muito, eu fiquei muito chocada com o que a Rita disse, sinceramente. E ainda por cima tem a ver em relação ao tamanho da tatuagem, não é? Porque quer dizer, uma tatuagem pequena ou uma tatuagem grande, o efeito na pele é exatamente o mesmo, não é?
Foi em relação ao tamanho, que ela foi uma consulta no hospital, já foi há uns anos. E ela disse, epá, cada vez as mulheres estão a fazer tatuagens maiores, isto não está nada bem para vocês. Ainda por cima, pronto, e ainda por cima, é verdade, eu tenho uma pele com muitos sinais. Pronto, okay. E ela ficou, e eu também fiquei um bocado assustada com aquela reação, não estava nada à espera, porque agora já está feito, não é? Não há nada a fazer, não posso voltar atrás. Mas eu gosto muito das tatuagens.
Mas
não, os sinais, os tatuadores, quando são bons tatuadores, eu acho que exato, contornam o sinal e ele contornou os meus sinais, não passou com tinta por cima.
Pois. Exatamente. Normalmente nós temos sempre que deixar uma margem para percebermos também se o sinal cresce com o tempo, que é o trabalho dos dermatologistas, é exatamente esse, não é? Perceber se há alterações nos sinais, etc. E nós, como tatuadores, temos essa responsabilidade de tatuar contornando o sinal e deixando sempre uma margem, ainda assim, pronto, cerca de, vá, 5 milímetros ou a partir de 5 milímetros, ou então mesmo contornar o sinal e não tatuar, perto dele, para que se perceba com o tempo se esse sinal teve alguma alteração ou não. Sabes que eu fiz uma formação muito engraçada há uns anos atrás, exatamente por causa disso, porque nós como tatuadores somos as pessoas que olham mais tempo para a pele das pessoas, muitas vezes muito mais tempo do que a própria pessoa, e isso é assim, uma grande responsabilidade nós, se conseguirmos perceber se aquele sinal é assim estranho ou se tem um aspecto um bocado esquisito, muitas vezes nas costas, que as pessoas não têm, não é? Não, vocês não vão à noite, viram-se para o vosso companheiro ou companheira. Olha, já agora, antes de... Só aqui nas minhas costas eu tenho alguma coisa esquisita. Isso não acontece, não é? Tipo, lembras-te dos meus sinais? Viste há um ano atrás? Agora que lá se faz a vossa. Pronto, e então nós, estando tantas horas, muito, às vezes, a fazer tatuagens assim maiorzitas, não é? Demora um bocadinho mais tempo, tendo tantas horas a olhar para peles, É muito importante termos essa noção, perceber se há alguma coisa ali suspeita ou não, e obviamente não panicar ninguém, não é? Não vamos dizer, olha, acho que você tem aqui um cancro. Não, obviamente não. É do estilo, olha, fiz aqui, epá, este sinal está assim um bocado esquisito, olha, hás de ir ver ao dermatologista se está tudo ok, pronto. Assim, obviamente é tudo uma maneira de... Temos que saber falar com as pessoas, não é?
Mas já salvaste alguém? Já te aconteceu?
Já me aconteceu duas vezes essas duas clientes dizerem-me que tiveram que retirar os sinais e que foi uma coisa tão precoce que não houve problema nenhum. Epá, e é ótimo, estão a ver. Yeah. É fixe, né, Eva, quando temos esse feedback.
É muito fixe. Yeah. Olha, o que é que tu querias ser quando crescesses? Quando eras pequenota?
Ai, eu queria ser tanta coisa, Diana.
Olha, que estranho.
É terrível, é mesmo como tu escreveste, Diana, e como a Catarina disse, eu precisava ter mais vidas, porque esta vida eu não tenho tempo, por isso é que eu dou muito valor ao tempo. Eu acho que é por causa disso, é que eu gosto de fazer tanta coisa que eu tenho que organizá-lo muito bem. E não perder tempo com coisas que não vale a pena, obviamente.
Claro.
Por isso, olha, eu assim, desde miúda muito pequenina que me lembro de desenhar, mas o meu objetivo nunca foi ser pintora, nunca foi ter nada, era estilista, eu sempre gostei muito, claro, de moda, e desenhava coisas tipo os vestidos das bonecas, eu desenhava vestidos para as Barbies, e depois tinha uma tia minha e a minha avó, tia-avó, não é? E a minha avó que costuravam os vestidos e os fatinhos para fazermos. Epá, então era incrível. Era
ainda tens isso? Ainda tens?
Provavelmente sim.
Ai, deve ser que
tinha alguma coisita na garagem, algures, a minha avó. mas esse foi assim o meu primeiro sonho, era ser estilista. Quando comecei a ganhar mais consciência de mim e mais a perceber mais o mundo à minha volta, percebi que não era um mundo para mim. Porque não é um mundo demasiado competitivo e que tem ali muitas coisas por resolver. O próprio mundo tem coisas para resolver. Uhum. E eu, como sou uma rapariga muito resolvida, como a Catarina disse, pensei, não, isto não é para mim, mas eu também gosto tanto das coisas, vamos escolher outra coisa qualquer. Ainda na parte dos sonhos, eu gostava também muito de fotografar. E também percebi que não era um mundo para mim, e então fechei muito essa parte da fotografia para mim própria. Eu comecei com autorretratos, também gostava muito de maquilhagem, então maquilhava-me a mim, fotografava-me, fazia-me passar de outras pessoas, e isso era super giro e interessante, e eram exercícios que eu fazia e que me serviram para aprender muita coisa, e que de hoje em dia até eu continuo a aplicar. Mas assim, mais tarde, quando uma. Eu depois, pronto, fui para a escultura na Faculdade de Belas Artes e tal, já gostava das tatuagens, etc. Mas depois já de estar na área das tatuagens, apercebi-me que também dava uma boa médica legista. Epá, é assim, eu sempre adorei a anatomia. Sempre gostei do corpo humano, mas também gosto muito do corpo humano por dentro e perceber muita coisa que está cá dentro. E então, não podendo ser uma psicopata para ver para cortar as pessoas, claro, às portas.
Sim, parecendo que não.
Parecendo que não, é um bocado chato e arriscado, é. Não é? Achei que, pronto, dei uma epifania e pensei, olha, se calhar eu até podia... A verdade é que, pá, estudar medicina já com quase 30 anos, pensei, acho que não é uma boa ideia que eu gosto de fazer e gosto tanto do que faço como tatuadora aqui.
Marisa.
Mexo nas pessoas na mesma, só não é por dentro.
Não é por dentro.
Fora. Então quer dizer que antes de seres, tu foste diretamente, passaste do curso de escultura para o ateliê de tatuagens, não houve outras profissões aí no meio. Foi uma...
Houve pequenos... Houve pequenas participações em agências de modelos onde fotografei, fiz books para modelos, também fiz para crianças, amei, adorava. Fazia muito fotografias editoriais também, quando queriam assim coisas mais excêntricas e diferentes, chamavam-me e eu fazia e eu adorava. Aliás, há uma coisa muito gira, porque isto foi antes de haver esta coisa das influencers e não sei o quê. Então, o que é que eu fazia? Eu ia às lojas que gostava e fazia parcerias. Ou seja, é verdade. Mas imaginem, eu comprei 19 anos, 18, foi logo no primeiro ano da faculdade que comecei a fazer isso. Diziam-me, queríamos fazer uma fotografia assim mais, um book assim mais editorial e tal. E eu ia assim às lojas da Almada e algumas mandava mensagem por Facebook a dizer do estilo, olha, eu tenho uma sessão fotográfica, quero muito usar os vossos acessórios, eu depois, é para a agência não sei o quê, eu depois coloco lá no book que foi tudo emprestado pela vossa loja, não sei o quê, do estilo, parcerias mesmo, acho muito engraçado agora, só, lembrei-me agora disto, mas realmente já fazia essas coisas assim.
Olha, e na pele de... Não vou dizer de quem, mas do que é que tu começaste a treinar as tatuagens?
Em que pele? Catarina.
Tens que dizer que as pessoas não sabem.
Pois, eu sei.
Olha, eu sei porque eu ouvi o teu episódio do Estrafega em que falaste de tatuagens. Exato.
E então, imagina, eu super sou muito despachadona e autodidata. E eu do estilo, opa, é para aprender, vou ver como é que a malta faz. Então fui ao YouTube. Toda despachadona, chego lá e escrevo como treinar tatuagem, o que é mais parecido com a pele humana, assim aqui, carne de porco, ou papel de porco, e eu assim, ok, tenho um talho ao lado de casa,
talha bem,
bora lá, vesti um fato de treino, só para ir, e lá vai ela,
depois de fazer uma parceria com o talho.
Não, mas olha, acabei por fazer mesmo, porque ninguém compra orelha de porco, não é? Então eu chego lá, olha, eu queria uma orelha de porco, mas por favor que não tenha tatuagem, porque a tatuagem eu vou fazê-la eu. E o senhor muito assustado, ele já me conhecia, e o senhor muito assustado, do estilo, ok, andou lá a escolher as orelhas, chegou, andou lá a escolher as orelheiras, e... Quando cheguei a casa, eu toda confiançuda, aquilo cheirava mal, pá, ainda por cima eu não sou muito apreciadora de carne, e como muito pouca, por isso aquilo estava-me a fazer um bocado de confusão, mas pensei, opa, é um meio para um fim.
E então, tem que ser, tem que ser.
Exatamente, e então, quando cheguei a casa, lavei aquilo tudo com Flonazol, que era para ficar assim um cheiro mais agradável. Começa a tatuar, não sei o quê, pá, aquilo começa-me a dar o cheiro a carato, aquele cheiro a gordura de porco. Olha, vocês não estão a perceber, eu comecei a ficar agoniada. Eu só de me lembrar, fico agoniada do estilo, todo o meu quarto cheirava a carato, socorro. E eu pensei, não, está fora de questão, vou já mandar isto tudo fora. Vou fazer em mim, por isso. Assim mesmo a sério, fiz em mim.
Qual?
Isto porque fiz uma rosa muito pequenina no tornozelo, na parte de dentro do tornozelo. Ainda a tenho. Está com mais coisas à volta que fiz depois mais tarde, mas ainda a tenho. E realmente aí pronto, percebi que gostava muito disto. Mas... Opa, lá está, tem de ser. E na altura era muito difícil encontrar material, não é como agora, que em qualquer Instagram ou qualquer, sei lá, aqueles sites de chineses e não sei o que, conseguem comprar pele artificial, que é uma pele feita com silicone, que dá para treinar. Pá, e na altura não havia nada disso, não é? Estamos a falar em 2010, isto não era assim muito... 2010 não, 2010 comecei a tatuar, foi antes disso, 2008, para aí.
E depois, qual foi quando terminaste a rosa no teu tornozelo, qual foi a sensação? Qual é a sensação?
A sensação é, oh my God, os meus pais vão me matar!
Que idade é que tinhas aí? Que idade é que tinhas?
Olha, eu tinha 18, porque os meus pais não me deixaram tatuar antes dos 18, tive mesmo que esperar. Mal fiz os 18, fui a correr, fiz a minha primeira tatuagem, também já ninguém me parava. Mas como sempre fui uma adolescente muito responsável, sempre me portei muito bem e respeitei sempre a opinião e as regras dos meus pais, por isso esperei até aos 18 e fiz. E isto foi para aí 3 semanas depois de ter feito a primeira tatuagem. Por isso, opa, pronto, é assim, isto depois descarrilou, isto depois, isso é uma coisa, parece uma praga, e elas aparecem, eu não sei como.
É verdade aquela história do vício da tatuagem, achas que é verdade? Que quem faz uma não consegue parar e tem de continuar sempre.
Sempre. Aquelas moças que às vezes vêm ter comigo, ai, eu venho fazer só esta tatuagem, mas é só esta, e eu, ok, então daqui a 2 meses a gente vê-se outra vez. Sempre. É porque é impossível, ninguém faz só uma tatuagem e eu juro que não ponho nada na tinta.
É verdade. Olha, quem é que é agora a perguntar?
És tu, Diana.
Acho sou que eu, é que entretanto fechei aqui o guião, caraças, então vou improvisar.
Pronto, senão eu
então pergunta
que é fixe, a pergunta é fixe. Sim. Hoje é comum verem-se mulheres tatuadoras, não é? Mas provavelmente quando tu começaste havia muito mais homens neste meio do que mulheres, ou não?
Sim, hoje em dia já está 50-50 quase de certeza, mas na altura éramos muito poucas e não é só isso, foi muito difícil ter reconhecimento, e até hoje acho que não tenho, mas também não preciso, felizmente, só quero que os meus clientes fiquem felizes com o meu trabalho. Mas é muito difícil este mundo foi muito difícil este mundo para as mulheres entrarem nele. Eu sinto que, às vezes mesmo amigos tatuadores, amigos, não me davam credibilidade, e isso, pá, magoava um bocadinho, mas ao mesmo tempo, e vocês já sabem como é que eu sou, pelo menos Diana e Catarina já sabem como é que eu sou, assim, ah, é? Yeah. Então, caraças, que eu vou dar o meu melhor, não é? É sempre assim, eu vejo as coisas, não me deito abaixo, as coisas não me deitam abaixo, as coisas dão-me mais força para ser melhor, e usei isso exatamente, essa... Não é revolta, porque não é, mas é aquele...
É desafio, é quase um...
Não, mas magoa, eu percebo.
Essa
não é?
Tristeza, tipo... vai. Eu usei essa triste situação para, do estilo, epá, caraças, não, eu tenho que ser boa e não é para provar a ninguém, é para provar a mim própria que sou capaz de vingar neste mundo. E a verdade é que cá estou eu ainda, não,
mas
continuo
nunca mesmo... Que não és reconhecida. Em que é que consiste ser reconhecido no mundo das tatuagens? Que não seja pelos clientes.
Não, não. É muito fácil. Parcerias, pró-teams, essas coisas assim do estilo. As marcas de agulhas, as marcas de tinta. Pá, quando és uma miúda, quando tatuas, se calhar um estilo que não é aquelas coisas que impactam de serem gigantes ou de serem super... como é que eu ia dizer, chocantes, não é? Tipo,
agressivas.
Uma coisa de horror numas costas inteiras, de uma cena tipo mega realista, uma coisa... eu acho... Imagina, as pessoas dentro deste mundo, as marcas, vão buscar o que é mais chocante, o que bate imenso em termos de contraste em relação ao mainstream,
uhum.
Para fazer as parcerias, para... Estão a perceber? Eu não sei se
estou a perceber. Sim, estou a perceber.
Olha, uma coisa muito simples, um bom exemplo que eu tenho para vocês é, eu até hoje, eu desde 2015 que faço a reconstrução de mamilos, como vocês sabem, hoje não consegui uma marca de tintas, uma marca de agulhas que fizesse parceria só para eu fazer os mamilos. Porque as pessoas
marcas
não
de tintas e marcas de agulhas, por amor da santa, quer dizer,
é porque é para mulheres, não é? Como é para mulheres, não se estão nas tintas, claro.
Ainda há pouco, ainda há 2 semanas, eu tenho uns rapazes que me vendem, que são os revendedores, não são a marca, são os revendedores, e eu pedi-lhes do estilo, eu faço este trabalho, eu faço este trabalho gratuitamente, pá, se conseguissem oferecer-me uma caixa de agulhas são 20 agulhas, uma caixa por mês, epá, já era uma grande ajuda, porque eu gasto muito dinheiro a oferecer essas tatuagens. Epá, e se as marcas fizessem parceria comigo, para eu, só para eu utilizar para fazer os mamilos gratuitamente, epá, ajudavam-me a mim, percebem? Neste caso, o que me está a ajudar a mim é o facto de ter mais trabalho normal, não é? Felizmente não me posso queixar, eu trabalho bem, mas... e umas tatuagens pagam estas, não é? Acabo por, em vez de ganhar eu o dinheiro, ponho de lado para comprar o material para fazer estas tatuagens e pronto, e eu acho chocante não haver uma marca que se chega à frente do estilo, caramba, é uma coisa que eu faço gratuitamente, a única coisa que eu estou a pedir é uma caixa por mês. Que nem sequer, não tatuo mamilo todos os dias, não é? Mas tatuo X mamilos por mês. Epá, e era assim a única coisa que eu queria. E eles falam com as marcas, falaram com a marca, e a marca diz, ah, não, neste momento não estão a aceitar parcerias. Epá, e eu penso, caramba, como é que é possível haver tanta falta de empatia com
solidariedade.
O que eu estou a
mas
fazer?
Mas é o que a Diana Exato. Diz, é porque é uma coisa muito feminina, muito das mulheres.
Exato.
Já agora vou só fazer uma notinha de rodapé para quem não conhece este teu projeto, Marisa, estamos a falar assim um bocadinho no ar. Imaginem mulheres que, por exemplo, tenham tido cancro da mama, que precisem de fazer ou que precisaram de fazer uma redução ou até retirar o peito, etc. A Marisa,
mas as reduções
desenha...
pagam-se.
Exato, exato. Mas pronto, tu, na verdade, com a tua tatuagem tentas reconstruir. O que seria
sim, sim. Mas imagina, não, eu só queria deixar aqui, porque quando uma pessoa faz redução mamária ou que coloca mais maminha e precisa de tatuar os mamilos ou qualquer coisa ali que falhou na cicatrização, eu tatuo, mas isso é pago. O que eu ofereço é mulheres que tiveram cancro e que passaram pela mastectomia, ou então transgêneros também.
Também grátis?
Sim.
Ah, que fixe. Muito bem. Isso é muito fixe. Muito fixe.
É uma vergonha não haver marcas que se associem a este
tipo de coisa. É uma coisa tão... mesmo. Isso chateia-me mesmo, sabem?
Tipo, epá, e, mesmo preciso... que não fosse, e mesmo que não fosse marca de agulhas e tintas, que fosse uma marca virada para as mulheres, servia na mesma. Podia-te financiar.
Sim, ver...
de... Não, mas a Marisa pode, não mostrando a mulher, não é? Logicamente, que se não quiser. Pode perfeitamente divulgar este projeto, não é? E falar dessa marca e não precisamos estar ali a ver exatamente a mulher ou o desenho que foi feito no corpo dela, não é? Eu acho que podia ser por aí.
Sim, mas, não, mas eu normalmente partilho, ainda ontem, ainda está no story, ainda ontem partilhei o mamilo que tatuei anteontem. Aqui a questão é mesmo, eu tenho a certeza que se uma marca... de tintas ou uma marca de agulhas fosse de mulheres, de uma mulher, que a receptividade era completamente diferente.
Ou se tu fosses um homem a tatuar mamilos em mulheres, aí também diziam, ai, tão bonzinho.
Aí provavelmente.
Ai, o homem. Pois, claro.
É isso.
Sim, obviamente, sim, tão é preocupado ele, ai, tão preocupado.
Exato.
Enfim, não deixa de ser triste. Não deixa de ser triste.
Yeah.
Vai, Rita, pega tu.
Sou eu.
Pega tu, Rita.
Olha, Marisa, tu ainda te lembras, então, continuando nesta conversa sobre o teu trabalho, da primeira tatuagem que tu fizeste, então, profissionalmente, sem ser em ti?
Oh, profissionalmente, fiz para aí 5 anos depois de ter começado a fazer a tatuagem.
Sim,
então, eu lembro que fizeste noutra pessoa.
Noutra pessoa.
Sim, fiz na minha melhor amiga, fiz em família, fiz na minha mãe.
Todos cobaias, portanto.
A sério, não me deixou?
Sim, olha, foi, sabes que há pequenas conquistas na nossa vida, neste caminho que é a vida. E a tatuar a minha mãe foi uma delas. Para o meu pai foi outra, para o meu pai chegou-me a dizer, fazes mais uma tatuagem, sais de casa.
Porra!
E eu, Yeah,
olha a volta que deu.
Que já lhe tatuei os dois braços, mas está tudo bem.
Todos, tipo manga.
Não, até, não, um deles foi só assim, tipo no ombro, mas uma delas é gigante. Ele é um homem grande. Tem assim um lobo com uma lua e não sei o quê. É um braço. Atenção. Não, e depois era eu a fazer a tatuagem e a dizer: que esta seja a última. Mais uma tatuagem,
mais uma e sai de casa.
E ele cala-te. E depois, a minha última conquista, aquela que me tocou e que me fez ficar... Epá, não sei, é uma sensação muito boa. Foi tatuar a minha avó. Porque
é sério?
A Marisa, a família da Marisa é só incrível. E principalmente as mulheres da família da Marisa são todas incríveis. A tia, a irmã da mãe, não é?
Sim.
Que é professora. A avó, a mãe, se não tiverem a olhar para ela, é a voz da Marisa. Ela tem a voz igual.
Exato, e parecemos irmãs também.
Nunca sabemos quem é que está a falar, exatamente. E parece tipo irmã mais velha da Marisa. E são,
pai, é
tudo gente mesmo muito fixe.
Eu tenho muita sorte que eu tenho um bom pilar de mulheres à minha volta, e isso acho que ajudou muito à pessoa que sou hoje, não é?
Olha, e o que é que... Mas foste tu que convenceste a tua avó a tatuar ou foi ela que te pediu?
Eu conto, Diana. Então, a minha avó é muito curiosa e eu gosto muito disso nela. Ela sempre... Epá, ela é curiosa, ela é uma pessoa inteligente, manda-se às coisas, percebes? E quando ela começou a ver que eu estava mesmo a vingar neste mundo das tatuagens, e quando começava, eu mostrava-lhe os desenhos, não sei o quê, ela tem Instagram, tem Facebook,
uau.
Ela tem tudo, ela tem 80 e tal anos, atenção.
Espetacular.
E imagina, ela virava-se para mim e dizia: ai pá, mas o que é que as pessoas sentem quando estás a fazer esses desenhos na pele? E eu: oh vó, só consegues saber se tatuares um dia comigo, se experimentares. E ela: ai, um dia, não sei o quê, um dia. Era sempre um dia, um dia. Quando ela, foi não sei que idade é que ela tinha na altura, foi para uns, havia de ter 76, 77, não sei, não tenho a certeza. Fez não sei quantos anos do falecimento do meu avô plantava muitas árvores, e eu disse à minha avó: oh, avó, então e se tu tatuasses uma árvore? E ela: isso era muito giro, mas tem que ser num sítio assim mais reservado. Depois as minhas amigas da universidade sénior pensam que eu sou maluca. E eu: vá, anda lá, a gente faz isso. Então, olha, foi muito giro. Fiz na parte de interior do braço, aqui junto ao coração, né? Tipo, onde a parte interior. E foi muito giro. Eu tenho esse vídeo, está tudo gravado. Tenho no meu Instagram e também no Facebook da loja, penso. E, opa, e foi uma das experiências mais incríveis para mim. Gostei tanto. Foi muito giro. E ela não sofreu nada. O que eu estava... Depois, já, obviamente, já estava eu suado o bigode antes de fazer a tatuagem. Eu não acredito que estou a fazer isto à minha avó. Olha, se isto me doer. Mas pronto. Mas depois eu percebi que ela estava super tranquila. Então, correu muito bem. E foi muito super fixe. Divertido. Foi muito
isso giro. Isso é muito giro.
E o vídeo está uma coisa amorosa.
Entende? Eu já vi esse vídeo. É maravilhoso. E há assim algum desenho, eu sei que tu já fizeste, sei lá, milhares de desenhos no corpo das pessoas. Aliás, houve um dia uma pessoa que disse que tu ias marcar as pessoas e nem sabia de que maneira, que é marcaram literalmente as pessoas. E eu acho sempre muito giro esta história. Mas ia perguntar, no meio de tanto desenho que tu já fizeste, houve assim algum que te tivesse marcado de uma forma especial, por algum motivo?
Eu não gosto nada quando me fazem essas perguntas, eu não consigo. É que eu consigo lembrar nunca. É isso, é quando me perguntam: qual foi a tatuagem mais esquisita que fizeste na vida? Epá, não dá, é que eu já fiz.
Era a pergunta a seguir, era o desenho mais
esquisito. Exato. Pessoas com tatuagens, isso é pessoa maluca, são pessoas que não contam, são boas da cabeça, a partir do momento em que decidem fazer uma tatuagem. Mas, opá, não consigo responder a essas perguntas.
Então, já recusaste fazer uma tatuagem a alguém?
Já. E já. Posso dizer já qual é que foi. Foi uma suástica.
Ai, amigo, a sério?
Percebo, percebo. Também não seria capaz.
Exatamente. Imagina, um pai veio com uma filhota, a filha tinha acabado de fazer 18 anos, ia fazer uma coisa pequenina, uma florita, uma borboleta, uma coisa assim, em linha pequenina, só para, pronto, a primeira tatuagem. E estou a terminar a tatuagem da miúda, pergunta-me ao pai. Ah, então, Marisa, então, se eu lhe pedisse para me tatuar este símbolo, e mostrou-me o símbolo, eu virei para ele e disse: ai, assim, se for ao contrário, o símbolo hindu posso fazer. Esse não tenho interesse, muito obrigada.
Porra, sério.
Se tivesse sabido, não tinhas tatuado a filha.
Opa, pois, é assim, a miúda também não tem culpa do pai que tem, não é? Digo eu, a miúda era um amor,
fez um
e não faço
ideia com as tecnologias
dela, não interessa, mas a cena é tipo, foi tipo, assim, ó, eu fiquei chocada, eu assim, eu não estou a acreditar que isto acabou de me acontecer, mas já foi há alguns anos, atenção.
E
não,
sítios
não foi...
assim difíceis, e sítios assim inesperados.
Sim, já te pediram, corpo. Exato.
Não, ainda não tatuei penises. Eu disse penises porque eu não sei se isto é ouvido por pessoas menos
nós. Ela disse que é não, porque ela escreve Maris.
Não tatuei, mas tenho quem tatue, se houver interessados, tenho uma loja que tatue. Mas nunca tatuei assim sítios muito estranhos.
Quer dizer que tens uma equipa contigo?
Sim, tenho, felizmente tenho três tatuadores e depois
mas
tenho guests também.
Não tatuas porquê? É porque não aprecias? Ou porque não queres? Porque é preciso uma coisa específica? Penises? Sim.
Sim. Eu vou te explicar. É que acaba por ser um bocado esquisito. Porque para tatuar um penis, nós temos de o ter feliz.
Estou a adorar isso.
Olha que bom!
Esperava isto, mas faz sentido.
De facto, não é assim uma coisa muito fácil, não.
E é assim, pedir, por favor... Você vai agarrar no seu penis, vai para a casa de banho e foi no feliz. Então, pá, não dá. Acho que é uma situação chata. É mais fixe ser entre homens, estão a ver?
Yeah.
E pronto, eu tenho um dos rapazes que trabalha comigo que pode fazer e que está disponível para esse tipo de trabalhos.
Opa, e aquelas situações, não sei, ponho-me a pensar que já pode ter acontecido, de um desenho muito feio. E uma pessoa diz, quero tatuar isto. Tu tentas negociar, não é? Posso fazer uma coisa diferente? Permite-me que faça aqui uma outra abordagem.
Eu sou muito chata. Eu sou muito chata porque, por experiência e por já tatuar há tantos anos, sei quando são tatuagens propícias a arrependimento. E, opa, imaginem, eu posso dizer que já tive 2 horas do meu dia a tentar convencer um casal a não tatuar um no mundo do outro.
E epá, pois.
Eu consegui, foi mais uma conquista, uma conquistadora. Já fui ao Brasil. Desculpem. O meu cérebro depois vai para. Imaginem, eu tive 2 horas e no fim dessas 2 horas eles tatuaram coisas simbólicas, mas foi difícil. Olha, que foram duas tatuagens
mais difíceis
de parir do que a Aurora.
Mas porquê que tu? Mas porquê que insististe? Eu tinha tipo, querem que caguei para vocês, façam os nomes. Não, e porquê que
imagina,
tu?
Imagina, porque eu sei que aquelas duas pessoas, sei, opa, obviamente, não, nós. Como é que eu ia dizer isto? Eu tenho muita sensibilidade para pessoas e consigo perceber. Imagina, se a Catarina e o Raminhos me fossem pedir uma coisa dessas, eu tinha esta conversa com eles na mesma, mas se eles insistissem, eu fazia. Porque conheço a relação deles, porque se calhar lhes fazia sentido, etc. Agora, eu tenho muita sensibilidade para perceber que aquilo estava a ser um devaneio. E que aquilo estava a ser uma coisa que era mais um lado que queria do que outro. Percebem?
Okay, okay.
Então aquilo estava ali Eu ter essa sensibilidade, eu senti que salvei um dos lados, percebem? Isso fez-me sentido na altura e consegui, felizmente.
Tu és muito boa pessoa.
Fizeste bem, pois é. Acho que fizeste bem, acho mesmo que fizeste bem.
Faço. Olha, sabes precisar quantas tatuagens tens no teu corpo ou não sabes precisar?
Olha, a última vez que contei foi para aí.
Adormeceste? Não
adormeceste. Exato, a contar carneirinhos. Foi para aí há uns 5 ou 6 anos atrás, talvez mais, não sei, e tinha 47.
Ok.
Mas entretanto já fiz para aí mais umas, não sei, 6 talvez.
Mas fazem,
por isso eu não sei.
Mais de 50 tens com certeza.
Há outra
mais
pessoa que te faz.
Quase de certeza, é assim, depois se formos contar estas dos dedos, só nos dedos tenho 10 para aí, não é? Ou mais de 10. Por isso, epá, não sei, não consigo dizer, mas fizeram muita questão, eu começo a despir.
Não deixa estar.
Bem.
Mas
tens, uma pessoa, tens uma pessoa que te faz sempre que tu precisas, é sempre a mesma pessoa.
Eu gosto muito de fazer tatuagens com artistas que eu admiro e normalmente aproveito as viagens para ir tatuar com artistas que eu gosto. A última tatuagem fora de Portugal foi em Venice Beach com um rapaz que é o Oz Inc. Epá, e ele faz um tradicional muito giro. Pois isto é um podcast, a malta não vai perceber, mas pronto, é um leopardo com uma palmeira, mas o leopardo é cor-de-rosa. E tem assim umas coisas um bocado twist e achei giro e gostei, epá, e gostei muito, e gosto muito de tatuar com artistas que eu admiro. Obviamente depois tenho coisas que são minhas e que não consigo tatuar a mim própria, porque os sítios fáceis de tatuar a mim própria já foram todos há anos, não é? E então... peço sempre a um dos meus colegas ou vou tatuar com algum amigo tatuador, dependendo do trabalho, e eu peço e eles, pronto, eles fazem. Muitas vezes sou eu que desenho, outras vezes são mesmo faço deles que gosto e que quero tatuar, por isso tenho o trabalho de muita, muito boa gente em mim.
Já puseste a hipótese de algum dia a tua pele acabar?
Não, sabes porquê? Yeah, olha, eu estou aqui, eu tenho 33 anos e neste momento, quando tive a Aurora, para quem não sabe, tive uma bebé tem 5 meses, eu pensei, caramba, eu quero tatuar alguma coisa alusiva à Aurora, mas nos braços já não dá, eu queria dar-lhe o nome de um sítio de destaque. E eu pensei, opa, e agora?
A testa! Foi o que tu pensaste logo.
Exato. Será que tem franja, não é?
Queres que eu te empreste o meu braço? Queres que eu te empreste o meu braço? Faz uma tatuagem da Aurora no meu bracinho.
Sim. Opa, e então, imagina, eu comecei a pensar assim, opa, realmente, assim, há alguns sítios, pronto, que eu gostava agora de fazer coisas que me fazem sentido agora, já não dá, não é? Quer dizer, dava, pois. Mas obviamente não me vou meter a laser e essas coisas, porque não faz sentido, porque eu gosto das tatuagens que tenho e todas têm, claro, uma história. E arranjo ainda, felizmente tenho uma boa perna. E tenho espaço nas pernas, por isso vai para as pernas. Mas, por exemplo, eu não tenciono, agora isto vai ficar gravado, daqui a 10 anos voltamos a conversar. Eu não tenciono tatuar peito nem costas, é aqueles dois sítios, e pescoço e cara, são aqueles dois sítios que eu nunca quis tatuar, porque acho que perde um bocado a... Opa, não sei, é uma coisa estética minha. Obviamente há pessoas que ficam lindas com tatuagens no peito. Pá, eu acho que ia perder a minha cena feminina. Pá, não sei. Pá, obviamente depois depende também muito da tatuagem que for. No entanto, uma das minhas próximas tatuagens que eu gostava muito de fazer era entre o pescoço e o ombro, esta linha que nós temos onde aqui em cima, não é? Entre o pescoço e o ombro, gostava muito de fazer uns frutos silvestres. E se calhar vai ser a minha próxima tatuagem, não sei ainda, mas é uma das hipóteses. Querem saber uma curiosidade muito gira? Nos Estados Unidos já foi aprovado os médicos, lá está, legistas, cortarem as tatuagens para as preservar, se a família quiser, da pessoa que...
Uau, isso muito forte.
Não é? Escutem, eu fui, olha, há uns anos atrás, houve uma exposição muito gira, com bocados de pele tatuadas de portugueses que foram para Macau, etc. Não sei se vocês souberam dessa exposição, foi no Bacual.
Não.
E a pele está, epá, aquilo parece uma folha de papel, aquilo não parece pele. E então acaba por não ser assim uma coisa muito chocante nem nada, aquilo é um desenho num papel velho.
Sim. Como se fosse um quadro, não é? Como se, é arte,
exatamente,
no fundo.
Exatamente, aquilo é preservado de uma maneira especial. Epá, e eu, quando lá estava, pensei: eu tenho duas ou três tatuagens que não me importava nada de pôr aqui. Estão a ver? De estilo. Pá, eu achava, eu não sei se isto é macabro o que eu estou a dizer, mas imaginem o quê? Vocês terem a tatuagem do vosso avô. Tipo, mas a avô com uma boa tatuagem, não é aquelas do,
sim,
do Angola.
Claro. Angola 78.
Sim, não. Isso, não, estou a dizer, imaginem que o vosso avô é jovem hoje, uhum, e daqui a 4 gerações, ou 5 ou 6, vocês têm a tatuagem favorita dele, ou que ficou mais linda, não sei o quê, num quadro. Eu achava isso incrível.
Eu acho que muito
engraçado. A Diana está com um aço. Não.
Não, estou a tentar, estou a pensar e compreendo, não consigo ultrapassar o facto de ser pele, mas
não.
Se calhar conseguirei, acho que
estou a pensar se fosse o avô, sabem, e tipo estar a imaginar, olha, os meus netos,
não. Estou a imaginar um quadro que os meus pais têm lá em casa, emoldurado, que é de um papiro. Eu acho que não vai ser muito diferente. Que não é redondar, não é? É uma coisa assim meio...
Uhum.
Porque pronto, aquilo é um papiro. Pois aquilo está numa tela e na moldura. E eu estou a imaginar uma coisa parecida aí. Acho que sim. Acho que é uma...
Porque eu acho que é um desperdício, não é?
É mesmo. E é assim, caramba, as tatuagens são caras também, não é? Isto é propriedade...
Olha, agora ir para debaixo de terra ou para as cinzas.
É, que é uma arte efêmera, não é? Acaba por ser uma arte efêmera.
A tatuagem é para sempre, mas é uma arte efêmera, porque ela acaba quando nós acabamos, não é?
Pois
é. Por aí. E se houver esta parte de preservação...
Olha, eu acho interessante. Não faria, mas acho interessante.
Eu acho que tiraria uma foto, não sei, talvez.
Tiraria uma foto.
Olha, quando eu tiver 60 e muitos anos, pode ser que isso já seja uma coisa mais normal e eu depois faço então, vou ser a diretora do museu de arte de tatuagem. Estão a perceber assim,
imagem portuguesas.
Marisa Seita, diretora do Museu das Tatuagens em Lisboa. Só com bocados de pele e não sei o quê, de tatuagens incríveis de pessoas que já faleceram há 300 anos, estão a ver? Pá, eu acho é ótimo, é uma coisa super.
Sabes que descobriu-se, a verdade é que descobriu-se que as tatuagens vêm para aí 4 mil anos antes de Cristo.
Sim,
tem muito tempo, porque se encontraram corpos e esqueletos e etc. com restos de pele ainda tatuada, portanto foi-se percebendo que é uma coisa já muito...
A tatuagem existe há mesmo muito, muito tempo. E eu acredito que o ser humano precisa de arte sempre para evoluir. Percebes? Ele precisa, o ser humano precisa de se expressar de alguma maneira. E tu muitas vezes, se tu não te conseguires expressar, o que é que tu dizes? Queres que eu te faça um desenho? É porque realmente as imagens, é verdade, as imagens são muito mais fáceis de interpretar em qualquer língua do que o falar, do que a palavra. Uhum.
É o caso das gravuras, não é? Dos desenhos rupestres e isso tudo, era uma forma de comunicar e de deixar para o futuro as coisas escritas.
E depois, obviamente, nós somos criaturas de tribo. Epá, e isso também era uma das maneiras de marcar a tribo onde tu pertencias.
Pois era.
E opá, eu acho que é super interessante. Eu adoro
e não tem passagens, não... passagens de estado, não é? Da idade da infância à adulta, etc. Havia rituais que, com tatuagem que marcavam essas passagens a nível tribal, não é? Falando nessa época
sim.
ainda.
Sim, sim. E o mundo da tatuagem é muito interessante. Pá, tens fotos lindíssimas dos anos 20, dos anos 10, do circo. Porque a tatuagem depois, levada ao exagero nessas décadas, eram consideradas uma atração de circo. Uhum. Então sim. as pessoas que eram todas tatuadas... Eram quase como, pronto,
as aberrações, não era aqueles...
As aberrações, exatamente. E exatamente, as que são muito altas, tinham alguma coisa diferente do comum, que fugia do comum, pronto. Hoje em dia, as aberrações são as pessoas que não têm nenhuma tatuagem.
Não têm, exato.
Já quase não há. Aberrações é horrível, não é
exceções. Exato, aberrações é
demais. O fora do normal, o fora do normal é não ter tatuagem. Ainda agora há pouco tempo tive uma cliente minha que veio tatuar e a filha também veio. A filha tem para aí uns 17 anos. E ela estava a dizer, pois, eu não sei, acho que não gosto muito. E eu virei para ela e disse assim, deixa de estar assim, tu não te metas nisto. É que houve, daqui a uns tempos o fixe vai ser não ter nada.
E raro, triste, e
vai estar bué na moda, vai estar bué na moda.
Exato, vai ser super, super fixe, é não ires à praia e não teres
Não
nada.
Tens nada.
Exato.
E nós, e as tatuagens também.
Eu vou ficar sem trabalho, mas está tudo bem.
As tatuagens também, ou não termos, ou não temos penas, nem manchas, nem pelos, não é? Coloridos, as tatuagens são também uma forma de mostrar uma certa vaidade, não é? Uma certa beleza, da mesma maneira que os pássaros mostram as suas penas para conquistar.
É assim, eu acredito muito que. 85% dos clientes que eu tatuo fazem as tatuagens para eles próprios. E imagina, desses 80%, 79% são mulheres. Por isso, eu acredito que eu vou falar no feminino porque eu tenho a maior parte das pessoas que eu
tatuo são mulheres.
Por isso, eu acredito que nós, como mulheres, usamos muito a tatuagem para distrair as nossas inseguranças também. Não só. Mas verdade. Também, do estilo, eu, por exemplo, comecei a tatuar as minhas pernas porque sempre odiei as minhas pernas. E com as tatuagens, nem quer não saber sei. Como a cadeira, eu quero tatuar
igual.
As minhas tatuagens. Estão a perceber?
Igual.
E aqui a questão é, dá-te confiança. Eu adoro quando as minhas clientes, e eu própria digo-lhes, vais sair daqui toda, vai de zona. E é verdade, elas saem, vocês também, escusam de estar aí, que eu sei.
Mas sim.
Acho que já vos tatuei. Saem de lá, vai de zonas e pirogas
é
todas.
A minha tatuagem que representa a autoestima e o amor próprio e isso tudo, eu tatuei no sítio que eu menos gosto do meu corpo, que é a parte de cima do braço, exato. Que é muito gordinho. Precisamente para andar sempre a mostrar a tatuagem. Agora que há mais a saber que o braço seja gordinho ou magrinho, ou seja...
E na tua cabeça, a malta vai olhar para a tatuagem isto na tua cabeça, porque imagina, eu nunca estive a olhar para a parte de cima dos teus braços, como é óbvio, são coisas...
Ninguém olha, na verdade ninguém olha.
Exato.
Nós é que notamos mais, é verdade.
Exato, é isso. Mas lá está... A nossa maneira de lidar com algumas inseguranças é isso. E eu acho ótimo, porque faz parte da nossa história e faz parte da nossa maneira de lidar com essas inseguranças, não é? É um bocado por aí.
Olha, é mesmo. Eu sempre que vou fazer uma tatuagem, tu sabes, Marisa, que todas as que eu tenho, foste tu que fizeste, e sempre que vou fazer é como se fosse ganhar um presente. O meu espírito quando eu vou fazer uma tatuagem é mais uma tatuagem, um presente que eu dou a mim mesma. Olha, e mais super feliz como uma criança que sabe que foi pela primeira vez ao cinema ou
eu também mas, sinto
mas,
isso
eu ainda não li nada sobre isto, mas eu sou muito curiosa lá está, com o corpo humano e com o nosso cérebro, e eu agora estava a ler um livro que se chama O Poder do Cérebro, que é muito interessante. É mesmo uma neurocientista que escreve o livro. E neste livro, uma das coisas que ela fala é da sensação de quando como é que eu ia dizer? Quando
tu fazes
uma coisa...
Recompensa.
Que o nosso cérebro produz imensa dopamina.
Sim.
E eu não sei, não faço ideia, mas eu acredito que muito provavelmente no ato de tatuar, o nosso cérebro produza também dopamina, porque, eu não sei, não sou cientista, não faço ideia, mas imaginem, comparando a sensação, muito provavelmente é isso. E não é só isso, a parte de ser viciante também pode ter a ver com isso, porque sim, uma pessoa é viciada em açúcar porque te faz ter essa sensação de recompensa. Uhum. Não é? E acaba por, pronto, por o teu cérebro.
Sim, está sempre a pedir.
Pede mais dopamina, uhum. Pede mais dopamina, não, pede mais açúcar, logo uhum. Produz mais dopamina. E eu tenho quase a certeza que nós, quando tatuamos, há aí qualquer coisa no cérebro que faz com que aquilo fique gravado como, olha, isto é nóis, faz-me sentir muito bem.
Era isto é, mas depois da dor até olha, bom.
É bom. Eu ia ler sobre isso, não faço ideia se há algum estudo acerca disso.
Mas faz
não,
sentido.
Não, faz todo o sentido. Lembra-me agora também, olha, é assim.
Só mais uma pergunta minha, das minhas. Antes que...
Para terminar, já estamos aqui há muito tempo.
Depois que elas digam que temos de acabar e já não dá para falar. Tu alguma vez tiveste a oportunidade de, ou tiveste alguma situação em que um cliente ou alguém chegasse ao pé de ti e te dissesse, tatua e estás livre para tatuar aquilo que tu quiseres? Já te aconteceu?
Já!
Isso deve ser tão fixe.
É lindo, é assim, imaginem. É muito fixe quando nós já conhecemos aquela pessoa e os gostos dela, obviamente. Quando é uma pessoa que... Epá, eu só fiz para aí duas ou três tatuagens naquela pessoa e pronto, e que não estou ainda... Não sinto ainda que sei bem o que é que ela vai gostar. Opa, suamos um bocadinho. Porque nós não sabemos muito bem, não é? Essa pessoa, e se a pessoa não gostar, não é? Tipo, é aquela coisa... Ai, oh pai,
sim, é uma coisa muito pessoal, não é?
Se tatuar,
é
exato, se tatuar já é uma grande responsabilidade, imagina escolher eu o que a pessoa vai ter na pele dela para sempre. Agora, já tive clientes que já fizeram 20 tatuagens comigo e que já nessas 20 tatuagens, se cada uma tiver 2 horas... Imaginem as horas de conversa que já tive com essa pessoa, acaba por ser muito mais fácil para mim. Se a pessoa dizer, pá, olha, eu tenho aqui um espacinho, o que é que achas que eu podia fazer aqui? Faz o que tu quiseres, de certeza que eu vou gostar. E aí eu estou completamente à vontade, porque eu já sei, já conheço a pessoa minimamente e já sei o que é que ela vai gostar ali. E então, opá, isso é muito fixe, mas só quando já conheço
uma relação. Sim.
Exato,
e tatuas tipo livre logo ou fazes o desenho primeiro ou tatuas assim diretamente?
Isso depende, é assim, eu gosto sempre de fazer o desenho primeiro, mas às vezes quando é para só me estou a lembrar em inglês, the gaps, the fillers, os
encher os
encher, bocadinhos vazios entre sim. Tatuagens, epá, o mais fácil é sempre fazer diretamente com uma caneta primeiro, obviamente, não é?
Uhum.
Mas e depois tatuar é mais fácil, porque assim estamos a desenhar mesmo para aquele espacinho assim. Que está ali específico. É mais fácil ficar bonito.
Olha, Marisa, foi espetacular, mas antes de irmos embora, diz lá diz as tuas coisas todas, o teu estrafego, onde é que as pessoas podem fazer tatuagens contigo e como? Vá.
Ok, espera, vai-me fazendo perguntas. Que eu
vá, onde é que como é que as pessoas e onde é que podem fazer tatuagens contigo?
Então, para marcarem as vossas tatuagens, para pedir orçamentos online, para pedir essas coisas todas, basta mandarem mensagem, se tiverem Instagram, para Ink and Wheels, ok? Ou então, se forem, estes nomes em estrangeiro.
É estrangeiro.
Agora sei lá eu escrever esta porra. Então escrevem Marisa com Z, Seita.
Seita.
Pronto. Marisa Seita Tatu é o meu Instagram pessoal. E se vocês me mandarem mensagem, também posso encaminhar-vos depois então para a estrangeirada, Miguel.
Ink and Wheels.
Exato. E pronto, e depois, se não tiver Instagram, pode ser por e-mail, em camilospt@gmail.com. Pá, nós temos um TikTok, mas eu sou um bocado avó nisso, aquilo está ali um bocado, mas pronto, mas para a malta mais jovem, se quiserem, pesquisem em Camilo e aparece também. Por isso, opa, olha, é isso. O Estrafego é um podcast que eu tenho, em que falo sobre variedíssimos temas, um deles também é das tatuagens. Desculpa, eu começo a fazer vozes, desculpa. E está no Spotify, basta escrever em Estrafego no Spotify que aparece logo, aquilo é conhecidíssimo, tem para aí cerca de 20 ouvintes, estou a brincar.
Não tem nada, tu puseste 6 mil e não sei o quê já, não foi? Tu puseste agora esta semana?
Não
foi?
Não, tinha 600 e tal.
6 Ai, eu lembro de 6 mil, mas olha, eu comi isto bem, já chegas lá. 6
mil é depois partilhados,
Catarina. Ah, sim, sim. Vou partilhar, com certeza.
Não tens de fazer isso, eu estava a meter contigo. Agora, o que eu estou a dizer é, pá, aquilo não tem ainda, eu comecei para aí há 3 ou 4 semanas, não é uma coisa, pá, que ainda tem assim muito, mas a verdade é que eu estou a ter um feedback tão fixe. Mas eu também acabei por perceber que fazer podcast é uma coisa muito solitária, porque nós, quando fazemos um post com um vídeo a falar, não sei o quê, as pessoas comentam, fazem like, interagem. Ai, um podcast, tu mandas para lá e vais pronto. À tua vida. E
olha, nós passamos a vida a pedir para nos darem feedback e é raro.
Nada,
é raro,
não é? É muito complicado.
Olha, eu aproveitar para...
Vocês deem, exato, é isso. Deem amor, malta que ouve a Amazónia, deem amor não a estas é. Miúdas, porque elas sim, merecem. E a verdade é que eu própria, acho que, assim, eu mando mensagem, mas normalmente mando mensagem para vocês diretamente. Mas a questão aqui é...
Eu não vejo as tuas mensagens, Marisa.
Pois é, Rita, desculpa. Pá, sério. Sou terrível. Isto é a minha relação com a Rita, não começou bem. Sim.
Não.
Mas vai
não, isto
bem.
Vamos ter de fazer terapia. Exato, então, mas por outro lado, ouçam lá, isto é a vida antigamente. Porque antigamente, nós é que estamos muito habituados a receber feedback, claro. A que as pessoas estejam sempre connosco, mas a vida não é isso.
Não, e a Marisa não é? Também tem as plataformas dela super ativas, não é? E com imensas sim. interações, e estás habituada a isso, e depois o...
Ah, é isso.
Mas, é isso, mas o próprio podcast também tem esse lado também é interessante, eu acho. Também tem, é diferente em algumas coisas, senão seria mais uma plataforma, não é?
Exato, é isso, mas o mais engraçado é que eu, pronto, eu às vezes vou dizer, é pá, dê-me feedback, não sei o quê, e eu estou a ter feedbacks muito interessantes e muito bons, e isso deixa-me, enche-me o coração perceber que há do outro lado realmente alguém a ouvir e a identificar-se com as coisas que eu estou a dizer. Por isso, malta que ouve a Amazónia, mandem mensagem para elas, comentem.
Amor, mandem amor. Exato, mandem amor. E quando nós pedimos temas e a vossa participação, por favor, deem-nos coisas. Nós tínhamos pedido, não é? Para nos darem histórias.
É verdade.
Ninguém liga, só uma pessoa é que mandou um e-mail, enfim.
Nós temos que andar a inventar.
Enfim. Olha, Marisa,
mas sim,
muito
mas
obrigada.
Deem amor que elas merecem.
Obrigada. E agora ficávamos aqui mais não sei quantas horas.
Ah, sim, pois ficávamos.
Então. Que é sempre muito fixe e muito obrigada por este bocadinho.
Obrigada.
Obrigada.
Muito obrigada, foi incrível.
Obrigada e até breve, Marisa.
Eu sou sempre aquela pessoa... Ai, desculpem, isto é para acabar.
Não, vai.
Eu sou sempre aquela pessoa que ouve podcast e tem vontade de falar com as pessoas que estão a ouvir no podcast. Então agora foi tipo um realizar de... Ai, olha, finalmente já estou a mandar cá para fora, porra. Vá, adeus, beijos.
Valeu, beijinhos.